Uma pessoa, quando estava fazendo as orações no domingo, teve uma vivência na qual ela atirava por uma janela dois fardos. E quando ela olhou os dois volumes que caíram lá no chão, ela viu que os volumes eram brancos e leves, como se fossem plumas. O que isto significa? Uma parte da nossa purificação deve ser feita por nós. E outra parte é feita pela hierarquia ou é feita pelas energias de cura e de purificação. As energias não podem fazer tudo, porque se ela fizesse tudo, nós nos tornaríamos muito desambientados, porque não estamos acostumados a ser puros, não estamos acostumados a ser limpos. Então, para que a gente entre num outro plano, num outro nível, precisa que pelo menos a metade do trabalho a gente faça. Porque aí, durante esse trabalho de autopurificação, nós vamos nos adestrando, nós vamos nos habituando com outros ritmos, e aí sim a hierarquia faz a outra parte. E aí sim podemos suportar estas energias. Existe um atributo do monastério que diz que nós temos que suportar as energias superiores, temos que aprender a suportar. Mas se nós fizermos pelo menos a metade, já dá para nós suportarmos a nova condição. Porque esta vida na superfície da Terra é uma vida imunda. Então, nós, para estarmos num nível superior de consciência e de vida, temos que ir nos habituando aos poucos. Veja, aqui a nossa purificação voluntária, que está representada neste sonho, não? A pessoa jogou pela janela dois volumes. Nós somos muito apegados às coisas que nos tolhem, muito apegados. Aliás, elas nos tolhem porque nós estamos apegados a elas, porque senão não poderiam estar conosco. Agora, quando nós começamos a atirar isto pela janela, aquela metade, não? Nós começamos pelos volumes mais leves. Por isso que ela disse que os dois desciam feito plumas. Quer dizer, isto é um início, porque é muito raro que uma pessoa comece pelas coisas mais pesadas, mais complicadas. Primeiro vão sendo jogadas as plumas, as pluminhas. E do outro lado vão jogando também as pluminhas. Até que a uma certa altura a gente resolva começar a jogar o principal. E uma pessoa sonhou que havia perdido um ônibus. Ao tentar pegá-lo, percebi que era grande, mas com poucas pessoas. Em certos sonhos, o ônibus significa uma oportunidade. Tomar um ônibus significa uma oportunidade. E se a pessoa perde o ônibus, é porque perdeu uma oportunidade. Como era uma oportunidade das grandes, ele tinha poucas pessoas. Agora, olhou para o lado e viu outro ônibus menor. E esse menor estava cheio de gente, estava lotado. Sim, porque nós precisamos merecer as oportunidades. Então, um grande ônibus é para quem merece uma grande oportunidade. E assim mesmo está vazio. São poucos os que respondem. O outro está mais lotado. Aqui uma pessoa está dizendo que se nós mantivéssemos a consciência na situação planetária, no que está acontecendo no planeta, que talvez nós nos tornássemos um pouco mais habilidosos para lidar conosco. Então, esta pessoa acha que se nós estivéssemos mais voltados para as necessidades do planeta, talvez pudéssemos conseguir fazer melhor as coisas conosco. Ele diz que se nós não conseguimos encontrar a disposição e encontrar a decisão para nos voltarmos para dentro, porque aí seríamos guiados, né? Mas que, pelo menos, a gente preste atenção no que está acontecendo no planeta, porque aí pode ser que seja tocado, não é, a mudar alguma coisa. E assim tudo ficaria mais redimensionado. Pois é, isto aqui é muito bonito de se ouvir, mas numa vida planetária não existe solucionar só uma coisa. Na vida planetária, tudo deve estar evoluindo, não só uma coisa. O planeta é um conjunto de coisas. É um conjunto. Então, se nós não nos pomos a evoluir, se nós não nos pomos a caminhar, outras coisas não podem acontecer. E não pode acontecer conosco também, porque há um conjunto de coisas que devem acontecer. De todos os reinos que habitam aqui, além do dévico, o vegetal é um que para nós seria um exemplo. O vegetal desses reinos materiais foi o que mais cumpriu o plano que era para ele, o vegetal. E eu não sei se nós observamos os vegetais, não sei se nós acompanhamos as expressões do reino vegetal, não é? Ou só se usamos o reino vegetal como alimento e como ornamento. Não sei se vemos todo o resto que o reino vegetal produz, né? Que o reino vegetal vive aqui e que para nós seria um exemplo. Há mais flores perfeitas do que almas perfeitas. Isto quer dizer que o reino vegetal cumpriu mais o plano do que o reino humano. Porque os reinos são uma vida. E há mais flores perfeitas. Flores perfeitas quer dizer seres que glorificam a Deus. E por isso são belas. E por isso têm aroma. E por isso são o que são. São irreprodutíveis. Nenhum homem consegue uma cor das flores. Os nossos pintores são imitadores, mas nenhum deles pinta como uma flor. Isto é, nós somos um reino que não percebemos esse irmão vegetal que está do nosso lado. Não encontramos nele um estímulo para tomar o nosso impulso, o nosso lugar. Um discípulo da hierarquia, que chegou a trabalhar como terapeuta, ele receitava uma coisa para os pacientes se alargarem um pouco. Que ele, com aquele trabalho de consultório, ele chegou à conclusão que era melhor dar esse exercício do que ficar conversando. Ele receitava que nas noites limpas, estreladas, quando o céu estivesse bem limpo, que os pacientes fossem para um lugar aberto, para um lugar descampado, ou para um terraço lá em cima dos prédios, fosse para algum lugar, ficasse deitado e olhando para o céu. O tempo que pudesse ficar, não tinha limite. Ele receitava isto, olhando para aquilo que se via lá em cima. E parece que ajudou muita gente com isso. Nós nos preocupamos com a morte de uma forma muito esquisita. Porque a morte é uma passagem e nós estamos caminhando para ela. Desde que nascemos no plano físico, devemos estar preparados para voltar a qualquer momento. Não devia ser problema isto. É que nós fazemos tantos planos para o futuro, mas todos na Terra, seja pensar. Tudo aqui. Ninguém faz plano, por exemplo, de fechar os olhos logo, chegar lá em cima e já cuidar das coisas superiores, não ficar se lembrando do que fez aqui. A gente não faz planos para o lado de lá, só faz para cá. Esquisito isso. Educação errada, não, que a gente tem. E nós devemos estar preparados a qualquer momento. Qualquer momento, porque essa data de fazer esta passagem é uma data muito importante. Quer dizer que terminamos uma experiência aqui e vamos voltar para os outros planos para prosseguir a experiência lá. Levando a experiência daqui para lá, e quando reencarnamos, trazemos o que fizemos lá para cá. É uma vida única, é uma coisa só isso. Eu não sei para que tanto problema. Tanto problema que se dissessem para nós, olha, você vai morrer daqui a 10 minutos, eu posso desencarnar até aqui, não precisa nem 10 minutos. Problema nenhum. Continuar numa outra dimensão. Porque se a gente não tem esta noção da continuidade, aí ficam com essas coisas, morte difícil, morte dolorosa, morte não sei o quê, e não sabe para onde vai. É uma perda de tempo, uma coisa, uma perda de energia enorme. Nós vamos estar preparados para isso a qualquer momento. Nenhum de nós tem consciência da hora que quis encarnar. Não temos essa consciência. Nós nos damos conta de que estamos aqui depois de anos encarnados. Dizem que leva 21 anos, outros levam 14. Não sei, leva uma quantidade de anos para perceber que está encarnado, para perceber que está aqui, quando percebe. E para sair, então, é uma dificuldade tremenda. Isso tudo está ligado com apego, não está, não? Está ligado com apego. Porque se você é apegado a uma coisa, aquilo é aplicado a tudo em diferentes graus. Tudo aquilo que a gente sente que está apegado devia procurar soltar. Porque aí, quando chega na hora de soltar esse corpo, vai ser simples. Vai ser simples. Agora, se você se apegou a tanta coisa, tão menos básica do que o corpo, como que você vai deixar esse corpo com facilidade? Você está habituado a ser apegado, vai se apegar nele também. Depois, se você está apegado a tudo que está em volta, aí pior ainda. Uma vez a gente experimentou começar a instruir uns adolescentes aqui na Figueira. E teria muita coisa para falar e para ensinar, mas nem chegamos a falar. Nem chegamos a falar destas coisas. Porque as pessoas criam tantas coisas, tantos problemas, que a gente fica tratando de problema o tempo todo. Em vez de tratar de aprender, aprender por outras vias. Porque com os problemas também a gente aprende, mas é um modo muito, muito esquisito de aprender. Pode-se aprender de outro jeito, não com problemas. Porque se nós aprendemos certas coisas, resolvemos tudo rapidamente, simplesmente, facilmente. Mas hoje nós iríamos estudar um pouquinho o assunto da Mãe Universal, porque sempre que a gente faz uma reunião de oração, ou sempre que nós trabalhamos oração, seria bom se a gente tivesse esses objetos de oração como coisas, não como nós. Por exemplo, Mãe Universal. Isto não é uma pessoa. Isto não é um ser. O que será isso, não? Se a gente buscasse um pouco uma identificação com isso, isso é através da oração. Você começa a oração para a Mãe Universal, por exemplo, da forma como você sabe orar. E ali você vai se empenhando, você vai se interiorizando, você vai trabalhando aquilo, e de repente pode acontecer que você compreenda de outro jeito essa Mãe Universal. Não ficar se dirigindo a um ser, a uma pessoa, mas você está se dirigindo ao quê? Nesta oração que nós temos até impressa para nos ajudar a nos dirigirmos a um outro estado de consciência, nós temos ali 12 atributos e mais um que foi colocado depois, que é a fraternidade. Isso tudo para nos ajudar a nos aproximar disso. E numa comunicação, tentaram abrir um pouco a nossa consciência com respeito à Mãe Universal. Aqui quando se perguntou, mas o que é a Mãe Universal, afinal? Para quem que a gente ora? Aí responderam que a fonte única, o único, emitiu 12 princípios criadores. Aquela fonte emitiu 12 princípios. E esses princípios foram aquilo que criou todos os universos. Então, emitiu esses 12 princípios, e esses 12 princípios criaram os universos. E essa informação disse que a Mãe Universal é esse conjunto de princípios. Quer dizer, a fonte única emanou os 12 princípios, esses 12 princípios, unidos juntos, são a Mãe Universal. A gente chama esses 12 princípios de Mãe Universal. Por que será, não? Então, é algo que está em todas as coisas. Porque tudo que foi criado saiu desses princípios. Tudo. Tudo que foi criado. O que a gente conhece, o que a gente não conhece. Tudo, 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 tudo saiu desses 12 princípios. E, misticamente, a gente chama isso de Mãe Universal. Tudo isso. Então, a Mãe Universal não é o único. O único emitiu os 12 princípios que criaram tudo. E ela é esses 12 princípios. Então, com qualquer coisa que você esteja conectado, com qualquer coisa que você esteja alinhado, em todos os princípios você está em contato com isso. Então não tem nada onde ela não esteja. É uma onipresença num outro grau que a nossa. Porque nós somos onipresentes, mas eventualmente em um princípio, ou em não sei aonde. É uma onipresença maior. É uma onipresença em tudo. Não sei se nós somos onipresentes em tudo. Estamos aprendendo, não? Mas quando se pronuncia esses 12 atributos, eu acho que a gente está falando mais diretamente. Não está falando com a Mãe Universal lá em cima, que está nos ouvindo. Mas eu estou também no princípio, eu faço parte desses princípios. Eu não sou a Mãe Universal, não sou todos os princípios. Mas eu estou nesse princípio aqui, estou nela. Não tenho que estar clamando, ô Mãe Universal! Você precisa perceber que você está nela. E entre esses princípios deve ter uma coisa que lá no cosmos corresponde à paciência. Seria não imaginável, né, uma Mãe Universal impaciente. Mas nesses princípios tem uma coisa que nós não conhecemos e que aqui chamamos de paciência. Mas é isso tudo. Não tem que estar buscando tanto. Você tem que reconhecer que você está nisso, que você está dentro desses princípios todos, que você está nessa emanação, faz parte aí. E aí ela nos chama de filhos. Quando fala na nossa linguagem, nos chama todos de filhos. Sim, porque todos saímos desses princípios, não? Então, na nossa linguagem, você é filho. É filho. Mas por que será que aquele que é chamado de filho dizia eu e o pai somos um? Então, nós e a Mãe Universal somos um, não? Somos todos um. É uma energia principal que está aí e que nós teremos que aprender a nos perceber dentro disso e não ficarmos, não, dialogando com isto, ou chamando por isto. Esses princípios somos nós também. Não tem nada fora desses princípios. E aí vamos sendo mais estáveis nessa harmonia, nesse equilíbrio. Vamos sendo mais estáveis nesse relacionamento com aquilo que não é aparente. Tem seu lado aparente, mas esse lado aparente é muito provisório. É enquanto a gente tem esses sentidos que fica percebendo esse lado aparente. Mas quando esses sentidos vão terminando o seu ciclo, você fica mesmo dentro dos princípios. Você fica mesmo dentro destas coisas que não são aparentes. E de repente nós temos que usar o lado guerreiro desses princípios. Vamos precisar do lado guerreiro. Hoje uma pessoa me telefonou e pediu que lembrasse a todos que existe um CD que se chama Recordando os Guerreiros. E ele me dizia que eu devia dizer que existe esse CD em duas partes, Recordando os Guerreiros, e que nós todos devíamos ver isto. Deve ser o lado guerreiro da Mãe Universal. Nós vamos precisar desse lado guerreiro. Os conflitos que estão para acontecer na órbita planetária, esses conflitos vão necessitar do nosso lado guerreiro. E seria muito bom que nós soubéssemos que temos esse lado guerreiro para usá-lo. Porque quando começam as forças a entrar em conflito, que energia nós vamos usar ali, em certos momentos? A energia do guerreiro. Para isso ela existe, é uma linhagem. E talvez esteja mesmo chegando a hora de nós usarmos a energia do guerreiro em nós. Porque mesmo que nós não sejamos diretamente da linhagem dos guerreiros, sejamos de outra linhagem, cada linhagem contém todas as outras. De forma que mesmo que a gente seja de outra linhagem, ali dentro tem um pouco de guerreiro. E acho que nós vamos precisar de um pouco de guerreiro. Vamos precisar um pouco desta energia para, nos momentos decisivos para o planeta, nós podemos estar a postos. Então, Recordando os Guerreiros, é um estudo sobre as linhagens hierárquicas, que isto me telefonaram e pediram que dissesse isso para vocês. Agora, que chegou o momento da oração, eu acho que já se disse isso de todas as formas. Tem muita coisa que está pronta para explodir. Todas as coisas que nós fizemos. Todas as coisas que nós criamos. Está pronto aí para explodir.
Poderia assim esclarecer um pouco qual a diferença entre o apego e o amor, o cuidado com as pessoas ou as coisas?
A diferença entre apego e o amor e o cuidado com as coisas. Bom, você pronunciou a palavra amor, né? O amor inclui tudo. Só que à medida que o amor vai se tornando puro, que você vai se tornando mais no centro do amor, você vai transformando o apego em amor. Mas apego não é amor. O amor é entrega e doação, o apego é retenção. Mas isso está dentro do amor, porque o amor é tudo. Então tudo está lá dentro. O que você precisa é pegar partes daquilo e ir sintonizando com a essência. Então, você pode, por exemplo, entrar para o seu coração, tranquilamente, em silêncio. Você vai começando a sentir esse magnetismo do amor. E você mesmo vai vendo a diferença do que você encontra ali e daquilo que você está apegada. Ali não se segura nada, não se retém nada. E no apego, sim. Você com o apego não deixa as coisas se transformarem, não deixa as coisas serem livres. Bem, se nós não vemos a Mãe Universal como uma pessoa, já demos um passo. Vamos estar mais na realidade, um pouco mais perto da realidade. Agora, esta realidade é infinita, é grande. A oração sincera, esta busca sincera, vai nos refinando, vai nos refinando. E à medida que vamos orando, vamos modificando a nossa forma de orar, modificando a nossa expectativa. Mas aí precisa praticar, precisa praticar. Para isso que existem as orações, para a gente praticar esse caminho. O importante é que você, quando pronunciar as palavras, saiba o que está dizendo. Não é só dizer os princípios e pronto, aí não chega a nada. Mas precisa saber o que está dizendo. Cada um, na fé, na fé. É fácil dizer na fé, pode não ter dito nada, nada, nada que sirva, na fé. Porque você ali precisa estar no, na sua compreensão da fé, quando diz na fé, você está numa coisa ali. E cada princípio você tem que ver onde está. E vai chegando, porque são todas metas estas, são todas metas. Pois não. Ele está dizendo que precisa de uma purificação nossa e como a gente faz para esquecer da gente. Quanto mais você se abstrai, não das suas forças egóicas, mais você fica livre para essa purificação. Aí a purificação não vai estar trabalhando o seu egoísmo, vai estar trabalhando outras coisas em você. Purificados todos nós estamos sendo, e vamos ser, porque o planeta todo está passando por uma purificação. Purificados todos vamos ser. E se você esquece um pouco desse seu lado humano, desse seu lado egóico, você pode ser mais purificado, porque isso você já soltou um pouco. Senão a purificação tem que começar por isso. A purificação tem que começar pelo ego. E se você está centralizado ali, é ali que vai começar a purificação. É dolorosa essa aí. Mas se você renuncia a isso, diz, existe isso, existe, dizem que existe, sim, sou egoísta, sou assim, mas não fique nisso aí, não. Não discuta com isso. Às vezes esse ego se projeta assim um pouco, você vê que ele se projetou, chama ele para dentro de novo, deixa ele lá. Mas você não se misture com isso. Porque isso são forças muito densas. Esse ego é uma força muito densa, quando está no começo, né? Depois vai mudando, ele também vai mudando. Claro que nós sozinhos não daríamos conta, mas precisa que a gente faça, porque tem uma parte que a hierarquia evolutiva faz, para fazer com que o universo se realize. Cada um de nós é uma partícula do universo. Cada um de nós tem que estar realizado para o universo estar realizado. Nicolás é um ser de aurora, não? E ele passou alguns mantras. Por exemplo, Nicolás ilumina os campos do mundo interior. Reacende nas essências a luz cósmica original. Mergulha nosso ser nas luzes do amanhecer. Preenche nossa luz interior. Nicolás, te saudamos na união das essências. Coisas bonitas, né? Que se a gente olhar bem, ver bem o que disse, entra aí numa energia. Cada mônada tem uma energia. Então, se Nicolás diz uma frase, se o Itaikon diz uma frase, são duas energias. E para nós isso é muito rico, muito rico. São sempre palavras simples que a gente entende logo. Só precisa pôr o coração, dizer com o coração e há uma transformação aí. Há um movimento. Nicolás ilumina os campos do mundo interior. Reacende nas essências a luz cósmica original. Mergulha nosso ser nas luzes do amanhecer. preenche nossa luz interior. Preenche nossa luz interior. Nicolás, te saudamos na união das essências. Ponha sua mente aí que vai ser bom.